discotecas, é o caso do setor dos eventos ou das agências de viagens. Estou a falar de empresas, em muitos casos, bem geridas, honestas e também, em muitos casos, capitalizadas. E que hoje o que é que sentem da parte do Estado? Um total abandono. E um abandono que acontece quando? No momento que mais precisavam. Repito, empresas que durante décadas pagaram os seus impostos e as suas contribuições ao Estado e que veem-se agora abandonadas. É uma situação de enorme injustiça. Por exemplo, no setor da aviação, o Governo decidiu apoiar a TAP, mas uma outra companhia de aviação, a Aeroatlântico, ou empresas como a Ground Force ou a Portway, empresas que empregam milhares de trabalhadores e que dependem do tráfego aéreo, para estas não existiram apoios específicos. Há setores e setores, há regiões e regiões, e por isso os apoios devem ser canalizados em função da necessidade de cada setor e de cada região. Para o CDS, setor encerrado ou setor paralisado tem que ser setor apoiado. Dá mais trabalho? Dá. Dá menos manchetes? Sim. Mas às vezes, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que é melhor para o país não é o melhor para a agenda mediática de quem governa. E por isso, e é por isso que lhe pergunto, para terminar, na construção deste orçamento falou mais com o Presidente do Conselho Económico e Social ou com a coordenadora do partido que já lhe anunciou que votará contra? Dialogou mais com offs jornalísticos ou com conversas diretas com o nosso tecido empresarial? Infelizmente, senhoras e senhores deputados, acho que não precisamos de ouvir uma resposta para saber qual é que é. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção pelo PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, membros do Governo, senhoras e senhores deputados, todas e todos temos, enquanto eleitos, a responsabilidade acrescida, da qual não nos podemos demitir, num momento complexo como o país vive, não virarmos as costas. É difícil compreender que partidos, como o Partido Social Democrata, optem por se colocar à margem de encontrar uma solução coletiva, numa fase tão embrionária da discussão do Orçamento de Estado. O mesmo PSD que é capaz de estabelecer pontos de entendimento com o Partido Socialista em várias e matérias complexas, até mesmo em prejuízo próprio, como o fim dos debates quinzenais ou a recente distribuição ruinosa de lugares para as CCDRs, é o mesmo PSD que depois não consegue estabelecer pontos com o seu parceiro de coligação oficioso naquele que é tão somente o documento mais importante para o país. Note-se, porém, e a bem da verdade, que este não foi o único a fazê-lo e que outras forças há também que optaram pelo caminho mais fácil, o caminho da ruptura. E não nos referimos a quem faz política de terra queimada, mas a quem decidiu bater a porta a este tempo. Todos sabemos o quão fácil é encontrar divergências e vendê-las como linhas vermelhas insuperáveis, quando na verdade o que falta é a real vontade para chegar ao entendimento que o país precisa. Todos sabemos o quão proveitoso pode ser assumir o papel, ainda que ficcionado, de contrapoder. Esse não é, porém, o caminho que o PAN e o momento presente nos exige. O que o PAN quer seguir neste debate do Orçamento de Estado 2021. Para o PAN é muito clara a importância do Orçamento chegar à fase de debate na especialidade. Mais ainda num momento como o atual, em que o país, a Europa e o mundo se veem arrastados para um cenário de enormes desafios, porventura os mais complexos pelo qual já alguma vez passámos. É, pois, caso para perguntar, um país que atravessa uma crise sanitária que gerou por si só uma crise social e económica sem precedentes e de proporções ainda desconhecidas, que estagnou também no combate à maior e mais perene das crises do nosso tempo, a crise climática, pode dar-se ao luxo de entrar numa crise política sem antes esgotar todas as ferramentas que tem ao seu dispor para evitar? Para o PAN, não. É por isso mesmo que é fundamental e que desde o primeiro momento alertámos que o Orçamento de Estado esteja efetivamente alinhado com o Plano de Recuperação Económica e Resiliência para o país em matérias absolutamente fundamentais, como o investimento que tem que ser feito no Serviço Nacional de Saúde, na valorização dos profissionais e nos subsídios de risco, no combate à pobreza, promovendo a criação de uma estratégia nacional e na garantia de apoios sociais por via de um rendimento básico de emergência, na redução das desigualdades sociais e regionais que ainda persistem, no apoio aos jovens combatendo a precariedade ou a insegurança que diariamente sentem, inclusive em contexto universitário, na renegociação de opções desastrosas para o país, como os contratos do novo banco, das PPPs rodoviárias ou até mesmo nos regimes dos vistos gold, no combate sério à corrupção, reforçando os meios necessários para esse mesmo efeito, no reforço da proteção animal ou na garantia que existem respostas efetivas para combater as alterações climáticas e preservar o nosso património natural. E aqui chegados, uma das preocupações que de facto não podemos deixar de destacar passa precisamente pela necessidade de um maior compromisso na preservação dos habitats e dos ecossistemas. Pois se é certo que não somos a primeira geração a sofrer com o impacto das alterações climáticas, poderemos bem ser a última geração de políticos a ter a oportunidade de reverter os seus efeitos antes do ponto de não retorno. Mas para isso é necessário que este seja um orçamento de compromisso, um orçamento progressista e de esperança para o país e para o planeta, que o Governo e o Partido Socialista estejam de facto disponíveis para um diálogo e não para se manterem equidistantes, tal como começaram nas negociações do orçamento na Generalidade, e que estejam disponíveis para verdadeiramente ouvir as várias sensibilidades das forças políticas que se prontificaram a colaborar na procura de soluções. Foi isso que os cidadãos e as cidadãs vos pediram a quando das últimas eleições legislativas. Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, este não é um momento de hesitações nem para desperdiçar oportunidades. É por isso mesmo, mais do que nunca, o Orçamento de Estado para 2021 tem de ser um orçamento plural e que vai ao encontro dos desafios do nosso tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, Senhor Primeiro-Ministro tem razão, este é um orçamento irrevogável. É um orçamento que irrevogavelmente deixa quase todos para trás. Deixa para trás os portugueses que estão sem médico de família e que vão continuar. Deixa para trás as forças de segurança que, por exemplo, nos Açores e na Madeira veem o seu subsistema entregue agora aos cofres regionais e não aos cofres nacionais. Deixa para trás os milhões de pensionistas que não verão a sua pensão atualizada este ano para pagar outras prestações sociais a outros que muitas vezes não contribuíram um cêntimo para o nosso sistema. E para muitos que, como sempre, preferiram não fazer nada. Mas é também o orçamento que deixa para trás aqueles que mais sofreram com esta crise. A hotelaria, o turismo, a restauração. E que vêem ser apresentada uma medida de magia, um crédito de IVA ou um voucher com um nome pomposo qualquer, que não vai resolver um único problema de um dos setores mais devastados pela nossa crise e pela crise que vivemos. É o orçamento que deixa para trás a transparência, no momento em que muitos milhões virão da União Europeia. E é um orçamento que marca o fim de um casamento artificial para ver juntar agora outras forças políticas e deputados não inscritos a viabilizar este orçamento. Senhor Primeiro-Ministro, será capaz de tudo para manter este governo? Com deputados não inscritos, ou inscritos, ou grupos parlamentares à esquerda, ou se necessário que o Chega para variabilizar o seu próprio governo, o seu partido e o seu governo seriam capazes de tudo para continuar a exercer funções. Mas este é o orçamento também, veremos, e a história ensinar-nos-á aquilo que tiver de acontecer. Veremos o que acontecerá no futuro. Mas há uma coisa, Sr. Primeiro-Ministro, que sabemos também deste orçamento, é que ele não vai chegar ao fim, como não chegará ao fim este governo, e que nem os próprios socialistas acreditam que vai chegar ao fim. E há uma coisa que sabemos deste orçamento, é que a sua execução não vai chegar ao fim, mas a fatura que dele virá chegará ao bolso dos portugueses já no próximo ano. Cá estará de novo a direita para resolver os problemas que os senhores arranjaram para novamente reerguer este país, como sempre, uma e uma vez mais, para resolver aquilo que o Partido Socialista deixou acontecer.
Muito obrigado. Para uma intervenção pelo Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Pires.
Tem que secar um bocadinho.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados, será que conseguimos responder a uma crise pandémica que se tornou numa crise económica e social e simultaneamente combater as alterações climáticas? A resposta está neste Orçamento do Estado e no trabalho que os governos do Partido Socialista desenvolveram nos últimos 5 anos. A resposta está neste Orçamento que, além de responder à pandemia e de proteger os que mais precisam, é um Orçamento que cuida do futuro, que quer continuar a contribuir para transformar Portugal numa sociedade equitativa, próspera, que aposta numa economia moderna, competitiva e eficiente na utilização dos seus recursos. A resposta está no desempenho da nossa economia no ano passado, que cresceu acima da média europeia, enquanto conseguimos reduzir as emissões de gases de efeito estufa a um ritmo muito satisfatório, num sinal claro que se pode criar riqueza a partir de uma sociedade mais neutra em carbono. As alterações climáticas têm provocado um sentido de urgência na procura de respostas, o que exige dar passos decisivos rumo à neutralidade carbónica. Descarbonizar, valorizar o nosso território, tirar partido dos nossos recursos endógenos renováveis, preservar os ecossistemas e a biodiversidade e avançar para uma economia circular capaz de assegurar uma transição justa são as nossas prioridades. O ano 2021 será marcado pela recuperação económica e social do país. A ação climática irá afirmar-se como motor desta recuperação através do financiamento sustentável, da fiscalidade verde e da educação ambiental. Para conseguirmos o objetivo da neutralidade carbónica em 2050, estima-se que o investimento público ronde os 2 mil milhões de euros por ano, em que 1,5 mil milhões provenientes de fundos europeus e 500 milhões do Fundo Ambiental. Privilegiar a mobilidade urbana sustentável e apostar numa alteração dos padrões de mobilidade dos portugueses é uma preocupação central na política de transportes deste Governo. Prova disso mesmo é o apoio que o Governo tem dado à reorganização do setor, à redução das tarifas, ao reforço e à oferta e à descarbonização das frotas. Os dois programas de apoio ao transporte público terão uma dotação superior a 200 milhões de euros em 2021, contribuindo assim para a redução das emissões e aliviando significativamente o esforço financeiro das famílias. Mas se os transportes públicos são um pilar fundamental para o desenvolvimento económico e para a coesão social e territorial, para o cumprimento das metas na redução das emissões, a descarbonização do sistema energético é provavelmente a dimensão que mais contribuirá para atingirmos a neutralidade carbónica. Logo à cabeça, está previsto no próximo ano o fim da produção da eletricidade a partir das centrais de carvão, de Sines e do Pego, apostando, em alternativa, num sistema eletroprodutor fortemente descarbonizado, a partir dos nossos recursos endógenos renováveis, o vento, o sol, a água e a biomassa, mas também pelo facto de Portugal ter desenvolvido um sistema elétrico fiável, capaz de lidar com a variabilidade que a aposta nas renováveis foi introduzindo. Os últimos leilões no solar têm revelado que Portugal está no caminho certo, batendo os sucessivos recordes mundiais e registando o preço mais baixo nesta fonte de energia, o que aporta ganhos na ordem dos 559 milhões de euros para os consumidores nos próximos 15 anos. Mas respeitar os limites do planeta é também avançar para um modelo de economia circular. Hoje é absolutamente insustentável e irrealista insistirmos num modelo de economia linear em que se extrai, transforma-se, usa-se e descarta-se. Não podemos assentar numa lógica de desenvolvimento económico em modelos nocivos para o meio ambiente. Pelo contrário, temos que acelerar esta transição apostando numa política que reduza, reutilize e recicle os recursos. A economia circular representa um conjunto de oportunidades, nomeadamente na bioeconomia. Ambicionamos que esta atividade económica seja orientada para produtos e serviços de base biológica, com perfil inovador e de caráter local. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Srs. Deputados, quero, por último, deixar uma nota de confiança no futuro. Vivemos um momento extraordinário.